Quase 30 anos, o site Notícias Agrícolas é sinônimo de credibilidade e responsabilidade no jornalismo agro. Nossos jornalistas, fontes e especialistas convidados são comprometidos com a verdade, promovendo a pluralidade de opiniões e discussões saudáveis. Nossa missão é apoiar agricultores na tomada das melhores decisões na gestão de suas propriedades, negócios e investimentos. Com dados precisos e atualizados, estamos sempre ao lado do produtor rural. São quase 3 décadas de confiança e parceria com nossos milhares de seguidores. Essa credibilidade e excelência resultaram em reconhecimento. Em 2024, o Notícias Agrícolas esteve entre os finalistas na categoria site do Prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio pela 4ª vez. Também participamos como finalista nas categorias canal de vídeo, YouTube, Instagram, podcast com o podcast Café em Prosa e além dos jornalistas Carla Mendes, Alexander Horta e Jonathan Simeão. Um testemunho do nosso compromisso contínuo com a qualidade e a relevância das informações que fornecemos. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo no mercado do boi. Mercado bastante equilibrado nesse momento, com um leve viés de alta aí para os preços da arroba do boi gordo em São Paulo. Mato Grosso do Sul, por exemplo, com oferta bastante restrita, inclusive com preços ali já se equiparando e até passando aí dos preços registrados em São Paulo. E óbvio que a gente quer entender o que vem pela frente, qual é a tendência, o que esperar desse mercado. Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Gustavo Machado, gestor de rede lá da Stonex, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado por ajudar a gente a entender um pouquinho mais da dinâmica desse mercado, que aparentemente está indo bem nesse início aí de agosto, nessa primeira quinzena aí do mês, né, Gustavo? Qual que é a sua avaliação, o que está acontecendo com o mercado e esse equilíbrio pode se tornar um movimento de alta constante aí daqui para frente? Qual que é a sua expectativa? Seja bem-vindo.
Bom, muito bom dia, Alex, bom dia para todo mundo que nos ouve. Exatamente, né? Eu acho que poucas vezes desse ano a gente conversou e o boi estava com preço firme, né? Quase sempre que a gente falava, o boi estava caindo ao longo desse ano. O mercado físico está bastante fortalecido, algumas regiões mais do que as outras, mas no geral você tem um mercado físico do boi gordo mais forte, né? Como você comentou, Mato Grosso do Sul chama um pouco mais atenção, está com preço nas médias, acima até mesmo os preços praticados em São Paulo. Resultado de um cenário de oferta bastante curto no estado. Não é um estado que tem cultura confinadora, né? Então, lá as cotações estão melhores. O mercado físico em São Paulo, como base, segue, está estável. Então, a maior parte dos negócios estão em R$ 235,00. É a média do CPEA. Animais comuns tem negócio abaixo, e também negócio um pouco acima dos 235, mas, bom, vamos considerar, então, para a gente poder conversar aqui, como referência, os 235 São Paulo, vem subindo, tá? Mas, já nos últimos dias, mais ou menos, ele estabilizou. Tendência, quando eu olho para preço em bolsa, eu vejo o mercado acreditando que vamos ter novas altas. Então, exemplo. Contrato de setembro, nesse momento, último negócio, R$ 237,60, um pouquinho mais de R$ 2,00, mais alto do que tem hoje. Né? Então, até final de setembro, bolsa dizendo que o mercado sobe mais R$ 2,00. Outubro, R$ 241,95 agora, quase R$ 242,00, né? Então o mercado sobe R$ 7,00 até final de outubro. Novembro, R$ 243,00. Então, assim, eu entendo que bolsa hoje precifica um mercado melhorando, continuando ainda com preços melhores até o final do ano.
Bom, o que você descreveu para a gente é um mercado com ainda uma oferta restrita. O que dá para analisar? que tipo de oferta hoje está sendo colocada no mercado? Ainda tem fêmeas? Ainda tem participação de boi a pasto? Ou já está mais aí por conta do confinamento? E como é que está essa oferta de confinamento, Gustavo?
Não, pois é, a gente está entre safra, né? Então, entre safra clássica, vaca e boi de pasto já quase nada, muito, muito pouco. É, não é o cenário desse mês de agosto, é um cenário que continua já desde meados de julho. Tá? É, a oferta tanto de vaca como de machos, as duas categorias aumentaram muito esse ano, na média subiram 20%. É, vaca colaborou ainda mais, né? Mas a oferta de gado nos seis primeiros meses desse ano foi muito maior do que no mesmo período do ano passado. Não à toa a arroba caiu. Agora, o que a gente vê é a oferta que temos agora é a oferta do primeiro giro. Tá? Então, daquele boi que foi confinado lá em abril, maio, que é o que está sendo agora. Que não foi muita gente que confinou naquele período. Né? Tanto porque você tinha ainda pasto, você tinha suporte, né? E você não tinha os insumos ainda. Né? Em todas as regiões já tinham alguns insumos de milho, de algodão, já naquele período. Então, quem confinou naquele momento é quem confina o ano todo, basicamente. É quem já ia confinar, tá? Você não tinha grandes oportunidades para isso. E aí, o saldo hoje é de uma oferta menor. Você tirou a oferta de vaca, você tirou a oferta de boi, e a oferta do primeiro giro, ela é insuficiente, vamos colocar assim, né? E aí, o resultado é esse. É o boi, a arroba, subindo ali, praticamente, vão colocar mais de 30 dias, desde meados de junho, julho, mais precisamente, e vem subindo até agora, né, demandando muito bem, mas o que eu acredito é que a oferta menor tem sido o principal fator aí para essa recuperação de preço, tá?
Agora, essa tendência ou esse retrato que a gente está vendo agora dessa, né, oferta equilibrada, às vezes até um pouco menor aí, dando sustentação para os preços, ela tende a continuar aí até o final do ano, Gustavo?
Do ponto de vista de oferta?
Isso.
Então, aí tem um ponto importante, né? Porque a oferta de animal confinado agora seria aqueles animais que foram fechados lá em abril e maio, que a gente acabou de comentar que foi pouco. Em junho, não. Na junho e julho eu já vi um movimento muito mais acelerado, tanto de confinamentos próprios como de boitéis também, praticamente no país inteiro fechando. Tá? Isso aconteceu em junho, aconteceu em julho. Seja por disponibilidade de insumo, seja por indisponibilidade de pasto. Né? E teve um terceiro fator que foi a bolsa, que subiu bastante naquele momento, viabilizou toda essa operação. Então, o que eu mais vi aqui na Stonex foi o pessoal fechando o boi em junho, travando os contratos futuros em bolsa, já travando essa margem. Tá? E foram uma das melhores margens do ano, em termos de o animal tá entrando no confinamento e eu tô travando essa a bolsa, era uma operação que viabilizava. Tá? Naquele momento. As contas agora já mudaram um pouco. Mas o fato é que os confinamentos encheram. Quanto que esse boi entra? Provavelmente, aí é um pouco achismo, tá? O timing de acertar isso eu acho que é mais difícil. Mas provavelmente, se eu tiver que chutar aqui, vai ser meados de setembro e outubro, para a maior parte das regiões. Também não são todas, mas para a maior parte da região, meados de setembro e outubro. Então, quando eu olho para a oferta, para um curto prazo, para frente, para o próximo mês e para outubro, eu imagino uma oferta maior do que a oferta que a gente tem hoje. Tá? Então, se a demanda não ajudar, você pode... Essa recuperação de preço que a gente tem hoje pode encontrar um fator que limita isso continuar acontecendo, que vai ser mais oferta no futuro do que a oferta que a gente tem hoje. Tá? Então, poxa, mas por que então que os contratos futuros em bolsa estão mais altos? Ou era para estar igual ou mais baixo? O que eu entendo que o mercado está precificando hoje é uma demanda melhor. Tá? Então, assim, para a arroba continuar subindo nos próximos dois meses, que é um período que eu acho que tem um risco de oferta, vai ser o cuidado com como a demanda vai se comportar para sustentar essa continuidade de arroba melhorando.
Ou seja, temos aí o foco na demanda diante da possibilidade de uma oferta que pode crescer. Mas como é que você vê a possibilidade dessa demanda firme ou forte se concretizar aí, Gustavo? Vai depender do quê?
Esse é o problema, tá? Esse é o problema, porque assim, a demanda, ela não oscila na mesma velocidade que a oferta, para nenhuma commodity, não é só para o boi, milho, soja, algodão, petróleo. Tá? Então, a volatilidade em commodities agrícolas sempre está atrelada à oferta. Por isso que esse é o risco. É claro, o animal que sai no segundo semestre é o animal que atende exportação, é o animal que atende China. Então, a gente deve ver os volumes de exportação aumentarem a partir de agora. É esperado que isso aconteça. Tá? Mas eu não tenho visto. Os volumes estão melhores porque, primeiro, o câmbio colaborou. O câmbio, de um tempo para cá, ele foi para patamares mais altos. Chegou a bater os 5,80 na semana passada e isso viabilizou operações de hedge. Então, exportadores aceleraram as suas exportações de hedge, conseguiram, no geral, depende da estratégia de cada um, eu não posso falar que isso é médio de mercado, mas a gente teve operações de hedge para com dólar mais alto. E você pode ter mais volume para poder mandar para fora. Acho que o problema de preço vai continuar sendo um obstáculo importante, tá? Então, se o preço da tonelada não subir, só o volume, talvez não vá mudar o cenário total. Mercado interno está indo muito melhor. Ano passado já foi bom, esse ano eu tenho sentido melhores também. O boi casado, a carcaça casada já subiu de preço. Então, a demanda, ela está melhor, a expectativa é que os volumes aumentem para a exportação. Só que, se a gente está dizendo que a gente vai ter uma oferta maior nos próximos 2 meses, você teria que ter uma demanda muito maior para o preço continuar subindo. Tá? Se a demanda melhorar igual a oferta deve melhorar, o preço é estável. Tá? Se a demanda não melhorar muito, o preço cai. Então, eu sei que parece muito simples. É oferta e demanda, mas é isso. Tá? Onde que eu acho que vai o caminho? Onde que o mercado acha que vai? Eu acho que entra uma oferta concentrada em setembro e outubro, maior do que a capacidade de demanda absorver, e provavelmente base de preço de São Paulo, para mim, fica ainda nesses 235 com risco de ser abaixo. Né? Porque se hoje é 235 e para frente vai ter mais oferta, é setembro e outubro, em tese, teria que ser abaixo de 235. Né? Nesse cenário, bolsa está otimista. Tá? Nesse cenário, porque você tem 237 no setembro e 242 no outubro. Então, nesse cenário, o bolso está acima desses 235. Então, acho que é mais ou menos, essa é a minha leitura de mercado hoje.
Você acha que pode não atingir, então, esse preço que está sendo colocado na bolsa lá para o final do mês, ou para o final do ano, ou pelo menos nesse período entre setembro e outubro, que você lembrou aí que é a entrada aí de segundo giro?
Exato. Se a gente considera a referência média de preço que hoje, pelo CPEA, é 235, eu estou imaginando um cenário mais ofertado para setembro e outubro e não acho que a oferta vai mudar tanto assim. Tá? Vejo. O equilíbrio de preço pode continuar em 235. Tá? E o risco é vir abaixo. Tá? Até tem um ponto, um parênteses interessante. Alguns indicadores de mercado hoje, eles são voláteis. Então, a gente vê os indicadores de mercado físico, eles oscilam, às vezes mais, às vezes menos, mas eles oscilam bastante dia a dia. O que pode acontecer? Esses indicadores sobem muito. Então, hoje a média dos indicadores é 235. Se ele vier para 240, rápido, aí tudo bem. Aí, bolsa está fazendo sentido. Não, mas então a bolsa. Então a gente está dizendo aí, não é que a bolsa está precificando oferta e demanda. Aí a bolsa está precificando indicadores. Tá? O que não é o que eu não olho assim. Eu estou olhando aqui conjuntura de mercado, pegando com o preço hoje 235. Então, para frente. Para mim é difícil enxergar um preço muito acima disso, 242 no outubro, com uma oferta na minha cabeça que vai ser maior. Tá? Então, essa é mais ou menos a leitura. Novembro e dezembro, para mim, aí eu já acho que é outro mercado. Tá?
Agora, Gustavo, tem o que se fazer? Enfim, tem algum cuidado, alguma alternativa para se adotar aí?
A alternativa é o que a gente faz aqui, do olhar para a bolsa. A gente tem esses preços, já foram mais otimistas, né? O outubro, há pouco tempo atrás, estava em 245, depois ele veio para 243.
O próprio contrato outubro e novembro veio se corrigindo aí, né? Nas últimas semanas, né?
Exato. Né? E não à toa. Eu acho que não é à toa que ele está se corrigindo. Tá? E se o mercado físico não melhorar, ele vai continuar corrigindo para baixo. Eu acho. Mas o fato é que, poxa, tá, como é que eu posso sair do risco de ter um setembro, outubro, mais um fertilidade de boi gordo? A gente está falando tudo isso aqui, falando da parte final da cadeia. É olhar para esses contratos. Então, você consegue antecipar um preço que pode fazer sentido, tá? Para ti. Pode fazer um preço que pode dar margem, um preço que pode fazer sentido para a sua atividade. E que, dentro da análise de mercado de cada um, é um preço que, assim, a análise que a gente acabou de construir aqui é um cenário onde os 242 que a gente tem na tela hoje é um preço alto. Tá? Não que ele não possa alcançar, tá? Eu estou dizendo assim, pelo risco de oferta, os 242 é um preço interessante. Tá? Fazer conta se isso dá margem. Tá? Acha que vai ter muita oferta? Então, beleza, você tem um preço aqui que não está refletindo essa muita oferta hoje. Maneira de você sair disso é antecipar as cotações utilizando ferramentas financeiras para isso.
Proteção mesmo.
Proteção, exatamente.
Muito bem. Muito bom. Então a gente tem aí dois cenários aí para entender. Um primeiro cenário ainda de sustentação de preços, possibilidade até de avanço aí nas cotações por conta de uma oferta restrita de animais. Já não dá mais para contar com fêmeas nas escalas, boi de pasto nem pensar. Temos um confinamento de primeiro giro que não está dando conta de atender uma demanda que está forte aí na exportação e também veio aí forte no mercado interno, principalmente nessa primeira quinzena aí de agosto que teve aí o Dia dos Pais e que ajudou a enxugar de alguma forma os estoques aí dos frigoríficos. Então, temos pela frente ainda o mercado sustentado. Mas o Gustavo está chamando a atenção para principalmente final de setembro, outubro, para a chegada aí de animais de confinamento de segundo giro. Esses animais aparentemente vêm em grande volume por conta do estímulo que se deu ao pecuarista para fazer essa oferta lá no final do ano. E se vier realmente um confinamento grande lá pela frente, precisaria ter uma demanda mais agressiva para absorver essa oferta. E assim, não que não tenha a possibilidade dessa demanda agressiva, mas a gente precisa ver como é que fica essa relação de oferta e demanda e se de fato. Pode ser, né, Gustavo, que chegue na hora, seja mais uma interrupção de um movimento de alta do que uma queda de preços, né?
Alex, pode acontecer que, por exemplo, a gente já viu dólar acima de 5,60 na semana passada, 5,80 na semana
Sim,
passada.
verdade.
Se daqui 2 meses dólar volta a subir, que hoje está em 5,45, se ele volta para 5,60, a exportação pode surpreender muito. Né? A exportação pode rodar muito. Tirar todo esse estoque para cá. E o animal que sai no segundo semestre é um animal que atende exportação. Tá? Então, é o que eu comentei, a expectativa, hoje estamos num cenário pouquíssimo ofertado. Não sei se esse cenário de pouquíssima oferta se mantém pelos próximos 2 meses. Tá? E se esse cenário de oferta muda, a gente vai precisar de ter uma demanda muito boa para o preço continuar subindo.
Boa. O pessoal lá da PPM, lá do Tocantins, pergunta o seguinte: boa tarde, Gustavo. Alguma perspectiva para a nova safra de bezerros? Tem diminuição de oferta? Para onde isso pode levar o preço da categoria?
Tá, então beleza. Fechei um parênteses aqui.
Fechamos um parênteses,
Vamos
vamos para a bezerrada agora.
para outro mercado. A expectativa, vamos lá. Esse ano a gente viu uma coisa muito interessante, que foi o preço de vaca cair, oferta de vaca aumentar muito, aparecer muito no mercado, e o bezerro subir. Tá? Já foi um ano de preço de bezerro firme. Eu acredito que no próximo ano isso continue. Tá? A minha expectativa, é difícil ter essa leitura de prazos tão longos, né? Aumenta muito a chance de a gente errar. Mas a expectativa hoje é de preço de bezerro firme. Tá? Eu acho difícil ele cair, porque a gente sacrificou muita vaca nos últimos anos. A minha dúvida é se esse preço do bezerro firme vai segurar a vaca dentro da fazenda ou não. Se a gente ainda pode ter um ano de vaca aparecendo no mercado. Sei que pode parecer contraditório a gente dizer que, olha, vai ser um ano de bezerro subindo e descarte de vaca. Mas por que que eu acho que isso ainda pode acontecer? Porque eu tenho notado mudança de áreas. As áreas estão saindo de cria, né? Tem muita área sendo arrendada para outras atividades. Ou mudando de atividade, né? Não só arrendamento, ou mudando de atividade. Grãos, madeira, eucalipto, açúcar, cana-de-açúcar. Então, assim, a verdade é que a cria está saindo de várias regiões, tá? Para entrar outras culturas. Então,
Uma redução de
isso pode
oferta aí.
fazer com que essa vaca venha no mercado e essa diminuição da cria melhore o preço do bezerro. Tá? Então, assim, acho que o bezerro sobe no próximo ano. A minha dúvida é se a vaca parece muito ou não no mercado que vem. Porque mesmo com o bezerro subindo, eu acho que ainda pode ter vaca por saída, né? O pessoal abandonando a atividade.
Olha, atenção, portanto, para essa teoria aí. Vamos ficar de olho nessa possibilidade. O pessoal da PPN está dizendo que 190 a vaca e 210 a arroba do boi são remuneradores para quem tem gestão bem feita lá na região sul do Tocantins. Portanto, colocando preços aí para os animais, 190 e 210. O Rony está dizendo que boiapasso sumiu e o confinamento não é suficiente para atender a demanda. É isso mesmo que o Gustavo está reforçando aqui, Rony. E mais do que isso, também uma diminuição nesse momento de oferta de fêmeas nas escalas de abate, também trazendo esse contexto aí de menor oferta no momento, que justifica essa melhora dos preços ou sustentação de preços mais altos aí. Mas o Gustavo acabou de chamar atenção para essa finalização da atividade, principalmente de cria em algumas regiões, que ainda pode dar pode surpreender com uma oferta de vaca ainda ao longo desse ano. Pode não ser o caso aí na sua região, mas em algumas regiões isso está acontecendo, certo, Gustavo?
É, o Tocantins, eu acho que menos, até conheço um pouco menos da região, mas assim, Centro-Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, é impressionante, tá?
A PPM, pessoal lá de Tocantins, está dizendo que excelente leitura. Nossa região, muitas áreas viraram lavoura mesmo. Grandes áreas, aliás, ele está relatando aqui para a gente. Enfim, pessoal, obrigado aí pela participação, pessoal que está interagindo com a gente aqui no Notícias Agrícolas, vocês que nos acompanham pelo chat do YouTube, não se esqueçam de deixar aí o seu like para o Notícias Agrícolas Oficial no YouTube. Não se esqueça de fazer sua inscrição no canal e, claro, acione o sininho para quando a gente estiver ao vivo aqui você poder ser alertado pelo próprio YouTube e interagir com a gente, trocar ideias, enfim, tirar suas dúvidas com os nossos convidados. E ao Gustavo Machado, muito obrigado, Gustavo, pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Fica o convite para voltar mais vezes.
Obrigado, Alex. Boa semana para todo mundo. Um abraço.
Valeu. Tá aí, Gustavo Machado, gestor de rede da Stonex aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Vamos ver como estão as negociações lá na B3 nesse momento. De olho na tela, você acompanha comigo o mercado em queda, mercado pressionado. O agosto, 236,90, queda de 0,11%. O setembro, 237,60, queda de 0,46%. Outubro, 241,80, caindo 0,29%. E o novembro, 243,45, também com queda de 0,29%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 235,40, manteve aí o preço negociado em dias anteriores. Esses são os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.